Pronto.
Olá, sejam bem-vindos. Vamos participar hoje de mais uma live muito interessante. Eu chamo vocês a conhecerem o nosso convidado, já já vai estar aí, que é o nosso Felipe Ribeiro. Por que eu digo nosso? Porque o Felipe Ribeiro é professor de uma das escolas de Nova Acrópole, no Rio Grande do Norte, Mossoró, e é um pesquisador, faz um trabalho muito interessante. E ele foi o vencedor no quadro LEOL, do programa do Caldeirão do Hulk, e ganhou uma quantia significativa para o seu programa. E nós vamos falar um pouco sobre isso, o seu programa de Ciências Sem Limites. E ele vai explicar todo esse trabalho que ele desenvolve. É, tem doutorado na Universidade Federal Rural do Semiárido. Desde 2009 ele faz um projeto muito interessante chamado Ciência para Todos. Está aí o nosso querido Felipe Ribeiro. Seja bem-vindo, Felipe. Já estou fazendo sua propaganda aqui.
Sim,
satisfação de conhecer. Apesar de sermos professores na mesma instituição, ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? Prazer te conhecer. Então, complementando o que eu estava falando aqui para o pessoal, você é professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, não é? E é formado em zootecnia, com doutorado em aquicultura, e também coordenador do programa Ciência para Todos na UFERSA. Não é isso? Está correto? E é membro de Nova Acrópole em Mossoró, Rio Grande do Norte, há 4 anos. E se tornou professor daquela escola há 1 ano e meio. Então, somos também professores da mesma instituição, somos colegas de trabalho. É uma satisfação te conhecer. Eu contava para o pessoal dessa sua façanha do último dia 13 de junho. Você conseguiu um prêmio muito interessante para o seu projeto Ciência para Todos. Você quer contar para a gente um pouco previamente como foi isso? Boa tarde, mais uma vez. E fique à vontade para contar para a gente como foi que aconteceu isso, como você se sentiu, o que você teria para dizer para a gente dessa experiência.
Boa tarde, professora Lúcia. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um enorme prazer estar aqui contigo hoje. Eu imagino que a senhora deve ouvir muito isso, mas eu acho que não diminui o que eu vou dizer, mas eu sinto que nós já temos uma amizade de longa data, pois a senhora me acompanha há muitos anos já, nos áudios, nas palestras, pode ter certeza que eu estou sempre admirando, né, o seu trabalho e ouvindo as suas palestras frequentemente no meu dia a dia. E eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui contigo hoje e poder falar um pouco sobre o projeto Ciência para Todos, sobre essa nossa participação, em especial no The Wall, e um pouquinho sobre temas que são muito caros a mim, a nós, né, que é a filosofia e a educação.
E... Eu acho maravilhoso quando acontecem coisas desse tipo, Felipe, porque mostra como a filosofia nos ajuda a procurar os nossos sonhos, a não desistir deles, e a construir em campos onde as pessoas acham que seria impossível, né? Então, é um orgulho, o seu ganho, você sabe que é o ganho de todos nós na instituição. Eu agradeço por isso.
Isso. Na verdade, o Ciência para Todos, ele é um projeto que esse ano nós estamos completando 10 anos de criação. Ele iniciou como um projeto de extensão da universidade, e hoje ele já é um programa institucional. Nós atuamos junto a centenas de escolas públicas aqui no interior do Rio Grande do Norte, com escolas estaduais, escolas municipais. E é um projeto que ele surgiu de uma parceria inicialmente com a professora Celicina, ela, que também é acropolitana, né? Hoje ela é da escola de Natal, mas nós tínhamos uma inquietação, que que era a preocupação com a melhoria da qualidade da educação, em especial a educação pública. E essa, por mais que nós dois éramos professores do curso de Engenharia de Pesca, aqui na UFESA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido. Mas tínhamos essa inquietação de fazer algo, o que nós poderíamos fazer para poder dar alguma contribuição na melhoria da educação pública do nosso estado. Né? Em particular, um estado muito pobre, em especial aqui no interior, na região semiárida. E foi isso que nos motivou a pensar e nos levou a criar o Ciência para Todos. Inicialmente como um projeto com algumas poucas escolas, e depois, com o tempo, isso ganhou uma amplitude maior, e hoje, realmente, a gente pode dizer que já é um programa consolidado, e temos aí alguma história para poder contar dos frutos que a gente vem colhendo ao longo dos anos.
Ótimo. É uma coisa interessante, Felipe, você sabe disso tanto quanto eu, somos ambos professores, a desvalorização da carreira de professor, que hoje conta com tão pouco status social, né? Hoje, quando um jovem diz para o seu pai, quero ser professor, em geral, a reação não é muito boa. E a gente percebe que quem tem vocação como nós não seria feliz em nenhuma outra profissão. Eu gostaria que você falasse para a gente como surgiu essa ideia de ser professor, como iniciou sua carreira e se você se sente realizado fazendo isso. E ambas as coisas, tanto na universidade quanto na escola de filosofia.
Eu iniciei a minha faculdade de zootecnia em 2001 e logo nos primeiros anos tinha um cursinho popular que era organizado pelos próprios estudantes da universidade para pessoas, né, estudantes de escolas públicas que queriam passar. Na época não se tinha muito a questão do Enem como forma de ingresso, era mais o vestibular mesmo. E aí, então, nós tínhamos esse cursinho para preparar esses estudantes de escola públicas para fazerem o vestibular. E eu me candidatei para ser monitor de um dos professores da disciplina de física. E eu acompanhei ele por algumas semanas, mas teve um dia que ele me ligou e disse que ele naquele dia não poderia estar presente e que eu teria que dar aula no lugar dele. E aí veio aquela sensação, né? O frio na barriga, né? E agora eu tinha 19 anos, basicamente quase a mesma idade dos estudantes, pensando, eu vou estar na frente de 40 pessoas para poder dar uma aula, né? Mas eu não fugi do desafio e realmente aquele dia, a experiência que eu tive de enfrentar a sala de aula, eu acredito que despertou algo dentro de mim, né? Para que eu pudesse vislumbrar essa possibilidade de seguir de alguma forma como professor. E, bom, em 2009 eu tive essa oportunidade de fazer o concurso aqui para a universidade e efetivamente me tornar professor da Universidade Federal, né? Já há mais de 10 anos e realmente eu posso dizer que eu acertei, né, felizmente, na escolha da carreira, porque eu não trocaria essa profissão de ser professor por nada. Inclusive, há alguns anos eu venho desempenhando atividades, funções administrativas na universidade, e que me levou a ficar um pouco afastado da sala de aula da universidade. Eu desenvolvia os projetos, mas não tinha oportunidade de estar em sala de aula. E você sabe que eu percebi que, ao passar do tempo, isso foi gerando um tipo de descontentamento, né, como se eu estivesse sentindo falta de algo. E felizmente, foi logo na sequência eu tive a oportunidade de começar a dar aulas em Nova Acrópole, né? E que foi uma grande felicidade poder voltar àquele ambiente que realmente eu me sentia, que eu pertencia ali, que é a sala de aula.
E você tem boa oratória, hein, rapaz? Estou de olho em você. Você dá um bom palestrante. Sabe que eu tenho boa oratória na minha frente. Ainda mais sendo de Nova Acrópole.
Obrigado.
E qual o problema que você estava buscando? Explica um pouco para a gente, que não entende muito bem o seu trabalho, estamos conhecendo agora. Que problema você estava buscando solucionar? Perdão. Que problema você estava buscando solucionar com esse projeto? Você me disse que uma professora participou junto com você, te inspirou nisso. Qual era a necessidade que vocês estavam procurando atender? Para a gente que não mora na região, não conhece muito bem o contexto das necessidades locais.
Na verdade, a gente tinha essa inquietude em relação à melhoria da educação. O que a gente poderia fazer? Porque até mesmo na universidade, infelizmente, a gente recebe muitos estudantes e que a gente percebe que tem uma série de deficiências, mesmo aqueles que chegam à universidade. E nós sentimos uma responsabilidade. O que, que a gente poderia fazer, mesmo não estando lá na educação básica, ao invés de simplesmente ficar culpando, né, a educação básica, quem está fazendo porque está fazendo errado, a gente perguntou o que, que a gente pode contribuir estando na universidade. E dentro da universidade, um dos eixos que nós trabalhamos, em especial nas instituições públicas, além do ensino, além da produção do conhecimento através da pesquisa científica, é o eixo da extensão, né? E dentro desse eixo, a gente tem muita possibilidade de atuação como professor, como acadêmico, para interagir com a comunidade. Então, nós procuramos a Secretaria de Educação e juntos com eles, nós criamos esse projeto. Na verdade, teve algo ali que motivou a gente em 2010, que foi a oportunidade de uma chamada pública em que a gente poderia pleitear recursos para esse projeto, né? Porque a gente sabe que para desenvolver as atividades é fundamental que haja o recurso financeiro, né? Recursos humanos, recursos financeiros. E nós, felizmente, aprovamos o primeiro projeto para desenvolver o uso do método científico como uma forma de educação prática. Um dos grandes problemas que a gente tem na nossa educação hoje é a falta de motivação. O estudante, na sua grande maioria, ele não entende o porquê de estar aprendendo muita coisa. E dentro da academia, a gente tem uma preocupação também com a formação de cientistas. Em geral, essa formação ela começa muito tarde. Quando a gente vai falar em formação dos cientistas no Brasil, muitas vezes a gente vai pensar apenas numa pós-graduação. E o nosso entendimento era que todo bom profissional, ele deve começar a sua formação desde cedo. Então, a nossa proposta, o nosso desafio no Ciência para Todos era como que a gente conseguiria motivar esses estudantes da educação básica aprender a fazer ciência na prática, né? E aí foi um grande motivador para a gente pensar, quebrar a cabeça e desenvolver uma metodologia que funcionasse, né? E essa metodologia que a gente, hoje, a gente dá o nome dela de metodologia científica ao alcance de todos, a gente apelida de MCAT, e ela já recebeu diversos reconhecimentos nacionais e internacionais, os resultados que a gente tem tido com a aplicação dessa metodologia junto às escolas.
É muito interessante, eu destacaria, Felipe, em primeiro lugar, a postura de não procurar defeitos, mas procurar soluções, comprometer-se a aportar soluções. Eu ressalto isso porque é um momento em que, se todos fizessem isso, só estaremos caminhando bastante em relação a muitos problemas que andamos nos queixando há décadas. Eu o parabenizo por essa postura. E outra coisa que eu compartilho com você, como ponto de vista meu pessoal, é que esse é um excelente momento para mesmo pessoas como eu, que sou da área de humanidades, sou formada na área de humanidades, as humanidades e a ciência darem os braços, porque o critério científico de observação da realidade hoje poderia ser muito bem transplantado para o critério de observação do mundo humano, com mais isenção, com mais critério, buscando a verdade e não um final já pré-estabelecido. Eu cada vez mais eu percebo que essa contribuição dessa seriedade da observação científica deveria, num momento como esse, transbordar para a lógica da sociedade, para o campo humano. Eu vejo isso como uma necessidade, tenho uma grande admiração por isso, inclusive. Agora, o programa, como é que surgiu essa ideia do programa? Como é que você ficou sabendo dessa oportunidade, que isso poderia gerar um recurso para a ciência e para todos?
Nesses anos que a gente vem trabalhando, a gente já conseguiu levar diversos jovens do semiárido para feiras de ciências nacionais e internacionais, ganhando prêmios, se destacando. E o mais importante disso é que os projetos que eles desenvolvem, que eles apresentam, são todos baseados nas suas próprias ideias. E tá aí, esse talvez seja o segredo de que como fazer com que os jovens se motivem a desenvolver os trabalhos, porque as ideias são deles. E a gente só acaba ajudando com alguns instrumentos, algumas ferramentas que eles possam desenvolver. Uma dessas jovens foi Ekarine, que desde de 2016 começou a participar das nossas feiras de ciência. Ela é oriunda aqui da periferia de Mossoró, e participou durante todo o ensino médio das nossas feiras de ciências escolares, a feira que a gente realiza aqui na universidade. E no último ano do ensino médio, ela, com o projeto do catéter bioativo, que se chama, que ela desenvolveu um plástico com características antimicrobianas para evitar infecção hospitalar, em pacientes que necessitassem do uso de catéter, ela conseguiu uma vaga na maior feira de ciências do mundo, que ocorre todos os anos nos Estados Unidos. Ano passado, ela foi para essa feira e, mais do que isso, ela acabou ganhando alguns prêmios, como quarto lugar geral na categoria dela. Dentre 1.800 participantes do mundo todo, né, sendo avaliada, a gente diz que alguns avaliadores dessa feira de ciências são ganhadores de prêmio Nobel, ela conseguiu esse feito e acabou ganhando uma certa projeção na época. E, coincidentemente, pouco tempo depois, ela viu a abertura das inscrições para participar, para participantes do quadro The Wall, do programa do Caldeirão do Hulk. E ela me procurou e falou: Felipe, eu acho que a gente deveria se inscrever para concorrer a uma vaga, né? Participar desse programa, né? Porque seria uma forma da gente conseguir levar o Ciência para Todos, mostrar essa oportunidade que eu tive para o Brasil todo. E eu, evidentemente, topei, a gente fez todas as etapas de seleção com formulários, entrevistas, vídeos que a gente precisava mandar. E no final do ano passado a gente teve a feliz notícia da aprovação da nossa participação, né? E aí, antes desse período da pandemia, nós gravamos o quadro, né, que foi ao ar recentemente.
E como é que foi? Um professor universitário, um acadêmico, de repente num programa de TV de abrangência nacional. Como é que você se sentiu?
Foi um grande desafio, né? Às vezes a gente tem uma certa preocupação, principalmente num programa em que você está lá, de certa forma, expondo a sua imagem. E se aparecesse alguma pergunta que eu errasse, por exemplo, ou uma, né? Mas eu vou confessar para você E eu precisei deixar essa preocupação com a minha imagem de lado. Os motivos que nos levaram a estar ali era, como eu até disse no final, no encerramento ali do programa, eram algo que ia muito além de Ecarine e de Felipe, né? E por isso até, de certa forma, me tranquilizou e me deu confiança para enfrentar esse desafio.
É interessante, Felipe. Tem certas coisas que você me desculpe, mas eu não posso deixar de realçar, porque você sabe que filósofo tem mentalidade simbólica e fica fazendo relações o tempo todo. Primeiro, meus parabéns para Karine, para você, mais uma vez. E eu acho muito interessante, em primeiro lugar, essa sua iniciativa de deixar os jovens terem ideias próprias. Você sabe que dentro da filosofia você deve estar fazendo essa relação. Exatamente o que a gente mais trabalha, fazer com que as pessoas deixem de ser multiplicadoras de pensamentos coletivos, realizem a sua identidade, encontrem o seu espaço no mundo, a sua contribuição individual no mundo. Percebe que a gente deveria... Eu sinto, às vezes, como se o processo histórico tivesse disparado no campo das ciências e nas humanidades estivesse caminhando bem mais devagar, certo? Há certas coisas aí que daria para transpor e devem ser transpostas. Constantemente, nas minhas aulas e palestras, eu falo sobre a necessidade de olhar para dentro do nosso plano mental e ver quantas ideias que estão aí são realmente nossas, o quanto a gente realizou da nossa identidade no mundo, o quanto a gente conhece da nossa própria identidade, chamado conhece-te a ti mesmo. E outra coisa que você falou, que você deve saber, que é o mesmo que acontece comigo, com todos nós que saímos dentro de sala de aula e vamos nos tornar youtubers. Isso, a princípio, é um drama que você não imagina, que ninguém está preparado para isso. Eu fui professora durante 2 décadas antes de começar a filmar alguma coisa para YouTube. E, a princípio, era realmente desconcertante. Mas é sempre essa ideia, ainda que a gente cometa erros, ainda que a gente tropece em algumas coisas, a causa pela qual a gente trabalha vale o risco. O recado que a gente tem que dar ao mundo vale o risco. Isso compensa qualquer tipo de instabilidade ou de medo, acaba gerando um certo impulso, um senso de dever, que a gente ultrapassa todas as limitações. Eu acho interessante isso, eu costumo chamar de espírito de missão. E eu te parabenizo pelo teu espírito de missão. É muito bonito isso. Bom, eu gostaria de saber o óbvio, que eu acho que a Nova Acrópole do Brasil inteiro está querendo saber de você. A filosofia que você tem aprendido em Nova Acrópole tem te ajudado em tudo isso?
Não tem como não ter... a resposta não ser afirmativa, não ser positiva, né? Eu lembro que eu cheguei em Nova Acrópole por insistência, inclusive, dessa minha colega professora que criou o Ciência para Todos. Ela me chamava para ir para a escola e eu acabei cedendo, né? E fui. Eu hoje, olhando para trás, eu até vejo e falo, olha, um dos propósitos de eu ter vindo parar em Mossoró era, primeiro, ter conhecido Celicina, para que a gente pudesse criar esse programa Ciência para Todos, né? Que não é, obviamente, não é só nosso, é uma equipe enorme de voluntários que se envolve, que abraça os valores que a gente tem para poder levar essa oportunidade para os jovens do seminário. E uma segunda razão é ter conhecido Nova Acrópole, né? Eu acho que isso também estava como um grande propósito ali. Como a gente, eu acho, como a gente diz, né, pegando um pouco essa mentalidade simbólica, essa foi uma vez que Kairos passou na minha frente e eu agarrei a trança com toda a minha força e, felizmente, eu estou aqui. Eu lembro que Desde pequeno, sempre tive muita curiosidade e me questionava sobre as coisas, o que é natural, eu acho que de todo ser humano, né? Se questionar, em especial esses questionamentos sobre ser humano, os questionamentos fundamentais de um ser humano. Mas que isso era muito algo que era como se eu estivesse num quarto escuro e esbarrando com os móveis, com as cadeiras, com as mesas, aleatoriamente, e que aparecia, então, de forma desordenada. E eu posso dizer que a filosofia veio como que se fosse o interruptor se acendendo dessa sala, e que me permitiu, então, observar um pouco desses móveis e a começar a organizar essas ferramentas de uma forma que eu pudesse aprender a utilizá-las de uma melhor maneira. Isso acho que é uma grande contribuição que eu posso dizer que a filosofia tem me dado ao longo desses anos de Nova Acrópole.
Eu imagino, se você não se importa de eu dar alguns pitacos na sua entrevista, não, né?
Não, pelo contrário.
Eu imagino como se a ciência ensinasse a construir um barco, mas a filosofia dissesse as possibilidades de para onde você pode navegar. Imagina essa técnica inserida dentro de um sentido de vida maior, que em última instância trabalha para levar os seres humanos na direção do bem, que é o ápice da pirâmide, né? Então, sim, eu imagino que o sentido de alguém que faz ciência, e essa ciência está inserida no seio da filosofia, isso dá uma finalística existencial àquele trabalho. Ele não fica solto. Porque uma das preocupações que sempre houve na história da filosofia, você sabe muito bem disso, é uma técnica que está desvinculada de valores. Ela pode ser uma faca na mão de uma criança. Diz-se que Platão costumava, com os seus discípulos, conversar na academia, e os discípulos diziam para ele todas as profissões que havia naquele tempo em Atenas. Ele respondia por quê? Que aquele profissional poderia ser melhor ainda naquilo que ele fazia se, além de fazer aquela profissão, fosse também filósofo. Diz que não havia uma profissão que ele não encontrasse uma finalidade muito maior, um produto muito maior, quando isso é inserido dentro do coração da filosofia, que garante que todas as coisas trabalhem para a ideia do bem. E você acha que quando você juntou essas duas coisas, isso é uma curiosidade bem minha, você conseguiu juntar esse seu ensinamento no campo da ciência com filosofia, você acha que isso gerou uma transformação maior por parte dos alunos que você orienta? Conseguiu dar a eles uma perspectiva maior para aquilo que eles estavam fazendo?
Sim, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que esse exemplo que a senhora deu é muito, muito elucidativo, né? A gente, na ciência, fala do como, né? Mas nem sempre fala do porquê. O exemplo, como construir o barco. Mas por que eu estou construindo esse barco? Para onde onde eu quero chegar com esse barco? Né? Isso é fundamental. E hoje a gente vê que esses jovens que a gente tem a felicidade de conseguir dar essa oportunidade, muitos deles já são 10 anos de programa. A gente tem diversos exemplos, centenas desses jovens já entraram, por exemplo, na universidade, aqui mesmo na própria UFES, estão fazendo um curso de graduação. Alguns anos atrás nós fizemos um vídeo com alguns deles e eles deram, entre outros, né, depoimentos em que eles falam: olha, eu não tinha nenhuma perspectiva de fazer uma faculdade, de cursar um ensino superior, e foi ter participado daquele ano da Feira de Ciências que eu tomei gosto por isso. E a gente faz questão de que a gente tenta levar que não é só também o gosto pela ciência, mas é ter um propósito. E hoje a gente tem visto que muitos desses jovens que passaram pela Feira de Ciências acabam se tornando voluntários do programa. Hoje nós temos estudantes que participaram lá da nossa primeira Feira de Ciências, estão terminando seus mestrados e são voluntários, vão às escolas contar a sua experiência e inspirar novos jovens para seguir esse caminho. Então, vejo que, mais do que um exemplo, no caso do professor Felipe, da professora Celicina, que está lá na universidade, é professor de universidade, é um exemplo daquele jovem que estava ontem sentado ali naquela escola, na cadeira daquela escola, e que pode ser o exemplo. Foi motivado e hoje motiva os jovens para seguir nesse caminho de acreditar na educação e ver o propósito verdadeiro da educação. Que não é simplesmente a gente acumular conhecimentos para fazer uma prova para poder passar no vestibular. Vai muito mais, vai muito além disso. Quando a gente trabalha junto aos professores das escolas públicas, porque, na verdade, são eles que vão atuar diretamente com esses estudantes, a gente trabalha no espírito de que eles se tornem orientadores, não simplesmente transmissores de conhecimento, mas que existe até, de certa forma, né, no seu devido grau, a gente pode dizer que é uma relação mestre-discípulo nessa questão da orientação, né? Em que ele não vai dar as respostas prontas para o seu aluno, mas vai ajudá-lo a trilhar o caminho na descoberta do conhecimento.
O que você está querendo me dizer, eu acho muito interessante e acredito que seja possível. Aliás, se não acreditasse, não faria o que estou fazendo, nem eu nem você. É que junto com ciência você está passando fraternidade, humanidade, compromisso com a comunidade, vontade de fazer com que o outro cresça. Ou seja, você não está fazendo só formação em ciência, você está fazendo formação em valores. Não é só informação, é também formação. E outra coisa que eu acho linda aí, Felipe, realmente muito bonita, que também é o meu programa dentro da filosofia, o nosso, né? Você percebe como é difícil hoje que as pessoas tenham conhecimento como fim em si, como é o desinteresse no conhecimento. O conhecimento é um meio para passar no vestibular, para acessar um determinado emprego. O que eu acho bonito dessa tua experiência é fazer com que um garoto, num determinado momento, comece a curtir tremendamente aquilo que ele está fazendo. O seu estudo seja uma coisa fundamental, seja objeto de amor. O estudo em si, e não que ele vai ganhar depois. Você já imaginou se a gente pudesse difundir esse conhecimento pela sociedade, das pessoas amarem aquilo que estão fazendo e não as possíveis consequências? Ou seja, eu amo aprender, seja qual for a disciplina. Eu costumo dizer que quando eu olho para trás e lembro dos meus professores, de toda a minha carreira escolar, desde o fundamental até a graduação, eu lembro de professores que tinham um entusiasmo tão grande pelo que faziam, amavam tanto o conhecimento que me fizeram amar. Fosse qual fosse a disciplina. Às vezes a disciplina é até secundária. Eu lembro mais do amor que ele tinha pelo que ensinava do que propriamente pela disciplina. O amor pelo conhecimento. Você acha que tem conseguido despertar isso na sua garotada?
Isso é fundamental, em especial numa sociedade que eu acho que hoje a gente pode dizer que é muito utilitarista, que acredita no... Que tudo tem que ter uma utilidade prática. E não é à toa que a gente acaba deixando as humanidades de lado para que a gente possa desenvolver, vamos dizer assim, as tecnologias, né, a parte técnica. E a gente esquece que são duas partes de um mesmo todo e que a gente não pode simplesmente... negar uma delas, né? Porque senão há um desequilíbrio aí e a gente tem visto muito o resultado disso. Tem um exemplo que eu gosto de citar em algumas ocasiões, em que uma diretora de escola, ela acabou ligando para a coordenadora pedagógica que ajudava a gente no projeto e para fazer uma reclamação. Ela disse assim: olha, esse projeto aí de Feira de Ciências, Não dá mais certo, não. A gente tem que parar com isso, porque eu não aguento mais. Os alunos não querem ir embora da escola. Dá o sinal, eles querem continuar ali. É 10 horas da noite. 10 horas. A gente vai para casa, eles vão atrás da gente querendo a chave da escola, porque eles querem ficar lá para fazer o trabalho.
Gente, que problema maravilhoso. Nunca tinha parado para pensar que o problema pudesse ser tão bom.
Pois é, por isso que eu gosto de contar essa história. Exatamente esse tipo de problema que a gente gosta de ter, né? Que o aluno não queira sair da escola, porque, na verdade, ele, em geral, não vê a hora de ir embora da escola, né? Ele quer ir tudo menos na escola.
Escola é castigo, né? Isso se torna um problema. Eu fico imaginando, cerca de 200 e poucos mil anos atrás, eu já estou um pouco perdida nesse tipo de pesquisa, por quantas anda o tempo em que surgiu o Homo sapiens sapiens. Saímos daqueles antropóides anteriores e entramos nessa categoria do sapiens sapiens. Exatamente através desse atributo do amor ao conhecimento, de querer aprender com tudo, de considerar a oportunidade de aprendizado como a melhor coisa que a condição humana nos oferece. Esse ânimo de aprender diante de todas as coisas. Hoje nós temos uma preguiça terrível de pensar, de elaborar as próprias ideias, e o conhecimento realmente muitas vezes é visto como um estorvo. Eu tenho uma teoria bem pessoal, Felipe, a respeito do que é o preconceito. Acho que o preconceito é próprio daqueles que têm preguiça de criar o conceito, de chegar ao conceito. Então ficam no pré, que dá menos trabalho. Que, em geral, é uma clonagem social de alguém que também não chegou ao conceito, ficou no pré. Então, aquele bando de pré-pensadores clonando uns aos outros em pensamentos absolutamente arbitrários e infantis. E uma coisa que eu temo é que, sabe-se lá quanto tempo no futuro, a gente seja conhecido pelo pessoal que não saiu do pré. Nunca entrou verdadeiramente na elaboração de conceitos consistentes sobre a vida. Porque conceitos consistentes na área de humanidades lembram muito o que você está fazendo na ciência. Quando você coloca para funcionar, quando coloca lá um catéter especial que foi criado, ele gera resultados, ele traz ganho. E nós estamos constantemente com ideias pré-fabricadas, copiadas, não se sabe de onde, que a gente coloca na vida e elas não trazem ganho, trazem perdas, trazem prejuízos. E por gerações as pessoas continuam investindo naquilo que não traz ganho nenhum. Por isso eu acho tão bonito, particularmente eu tiro o chapéu para você, porque um cientista, filósofo, é um agregado de valores maravilhoso para a sociedade. Tiro o chapéu para você, eu espero que você possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, expandido pela sua visão de filósofo. Honestamente, falando agora de um tema um pouco mais amplo, você acredita que o país como um todo está progredindo nessa direção? Você vê outros projetos como o seu acontecendo frequentemente em outros lugares do país? Como é que você vê esse panorama?
É interessante porque alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma viagem ao exterior junto com outros professores, que a gente foi conhecer iniciativas na área de educação, projetos de educação em ciência, tecnologia, né? Muito porque a gente já estava desenvolvendo algo aqui. E o que mais me chamou a atenção nessa viagem, a gente foi ao Reino Unido. E fomos conhecer desde museus, escolas, instituições científicas, mas a gente viu uma série de coisas e que a gente podia apontar e dizer, olha, isso aqui fulano lá no Brasil está fazendo em tal lugar. Isso aqui, a outra coisa, isso daqui, olha, tem essa outra pessoa que está fazendo. Então, a gente tem iniciativas muito boas Brasil afora. Infelizmente, muito pouco divulgadas e pouco apoiadas, e a gente tem uma dificuldade enorme de transformá-las em políticas públicas. Eu acho que isso é um diferencial que a gente viu lá, é que as iniciativas que a gente via que existia também no Brasil, mas elas existiam há 20, 30 anos, né? Era algo que tinha uma continuidade. E não dá para a gente querer bons resultados em educação, em formação humana, da noite para o dia. A gente sabe que a formação de um ser humano é algo que demora tempo. Então, o que a gente vê hoje é muito novidades. Eu vou lançar aqui um novo programa que esse sim vai ser a solução para os nossos problemas. Como se a gente, de certa forma, até acreditasse em fórmulas mágicas. E o mais interessante é que o que a gente viu são coisas simples. Não é nada de outro mundo, né? Mas se a gente pudesse implementar iniciativas efetivas a longo prazo, eu acredito que a gente conseguiria colher resultados em termos de uma melhoria da educação bastante significativa.
Eu considero, do ponto de vista filosófico, né, que é uma questão que vai muito além de políticas governamentais de um tempo ou de outro. É uma questão realmente de valorizarmos o que fazemos como brasileiros. Existe uma tendência que eu acho que não é só brasileira, é mundial, mas que aqui a gente tem vivido de forma muito intensa, que é de focar o aspecto negativo daquilo que se faz no país que não dá certo, daquilo que se faz no país que é julgado como ineficiente. Isso tem gerado uma tendência de perda de amor próprio, que eu acho uma coisa incrível. Mas sempre eu tenho ouvido isso demais nessa quarentena, você deve estar passando por isso também, a história de que o Brasil não dá certo, que é uma falsidade. Nós estamos olhando um foco que está sendo muito incisivamente destacado hoje pela mídia, de algumas coisas que não estão dando certo. Mas temos muitas coisas brilhantes acontecendo, temos muitas pessoas bem intencionadas. Eu acho bem interessante isso, a gente achar, bom, alguém tem que fazer alguma coisa por isso. Eu posso começar a fazer alguma coisa por isso. Se eu começo a acreditar no Brasil e deixo de ter um foco mórbido e começo a procurar as coisas boas que estão acontecendo. Para cada evento catastrófico que a mídia noticia, eu sou capaz de desafiar. Eu encontro três maravilhosos. Maravilhosos, acontecendo para todo lado. E isso não é uma questão de que o que alguém vai fazer com isso, o que eu vou fazer com isso. Porque se eu estou procurando o lado luminoso, eu vou encontrar o lado luminoso. E se todos os brasileiros começam a se interessar por aquilo que de bom nós fazemos e podemos fazer, recuperamos a nossa autoestima, nós percebemos que aquilo que é de interesse coletivo necessariamente vai chamar a atenção das autoridades que nos conduzem, de todo mundo. Mas nós, muitas vezes, escolhemos olhar... Aliás, isso é um vício, né? O foco mórbido é um vício. Eu muitas vezes tenho, através das minhas palestras, através das minhas aulas, falado sobre as coisas brilhantes que se faz no Brasil e no mundo. E é muito importante a gente entender que, para crescermos acreditando em nós mesmos, já é difícil. Sem acreditar, sem chance. E nós, como humanidade, nós, como brasileiros, podemos coisas fantásticas. E não é esperar o que alguém vai fazer. Todos nós começamos a procurar aquilo que é de positivo. O potencial, como você está fazendo com seus alunos. Procurar o potencial que um jovem, numa situação, num estado pobre, numa situação, às vezes, de periferia, o que ele tem de positivo, o que ele tem de brilhante, o que ele pode contribuir para a humanidade. E trazer isso à tona. Afinal de contas, né, Felipe? Educação é induzir, trazer à tona. E didáscalos, que é a origem da palavra didática, você sabe que é dividir ou distribuir beleza. Essa é a origem grega, embelezar o mundo.
Sim.
Bom, e você...
Se você me permite, essa sua fala me lembrou de um exemplo. Cientistas gostam de experimentos, né? Eu lembro de um professor, você talvez conheça essa história, um professor de uma escola que fez um experimento para mostrar essa questão da propagação de notícias boas e notícias ruins. Ele fez um projeto muito bacana e no, numa semana, né, na escola, noticiou, mandou para os veículos de comunicação e obteve pouquíssimo resultado. Na semana seguinte, esse mesmo professor, junto com a sua turma, acabou divulgando uma notícia que tinha uma questão absurda na prova de uma disciplina e tal, e isso foi parar em todos os jornais, né? E para mostrar exatamente como que as pessoas elas acabam buscando, né? Como a gente dissemina muito mais rapidamente as notícias ruins. Né? Ele mostrou, falou, olha aqui, ó, a gente fez esses dois projetos e olha o que ganhou a repercussão. Então, sem sombra de dúvidas, que a gente tem muita gente boa, muita gente fazendo a diferença no nosso país. Né? Talvez a gente não esteja conseguindo encontrá-las de forma efetiva, esses exemplos, mas que eles existem, e se a gente procurar, como a senhora falou, é capaz de achar 3 para 1.
Com certeza, inclusive, sem entrar em mérito de redes de televisão e tudo mais, esse quadro do qual você participou é algo digno de elogio. Um quadro que permite que um projeto como o seu venha à tona e seja conhecido por todos os brasileiros, seja lá quem for que esteja fazendo, é digno de elogio. É uma coisa bonita. Não sei se você repara, Felipe, que quando a gente vai, às vezes, falar da história, Egito, a gente lembra de Cleópatra. Roma, lembra de Calígula e Nero. Quando vai falar do nosso passado, lembra das tragédias. Às vezes, quando vai falar de um amigo, é aquele que sempre chega atrasado. Ou seja, isso é um foco estranho que nós temos, que se converteu num vício. Quase como diria Drummond, o hábito de sofrer que tanto me diverte. Né? E onde a consciência humana foca é o que ela mais desenvolve. E o que eu acho belíssimo em iniciativas como a sua é o fato de acreditar em perspectivas num ambiente onde muitos encontrariam uma porta fechada. Acreditar em esperanças num ambiente onde outros diriam que não há chance. Eu gosto muito de contar uma história que tenho contado muito nas minhas palestras ultimamente, então a maioria das pessoas conhece, talvez até você, que é o caso daquele psiquiatra do Zimbábue, Dr. Dickson Chibanda. Você conhece a história?
Não tô lembrando.
Felipe, é uma coisa maravilhosa. Ele era, junto com 3 colegas, os únicos 4 psiquiatras do Zimbábue. E o índice de depressão seguida de suicídio era altíssimo no país. E ele tentava convencer o governo a trazer novos psiquiatras de fora e não havia recursos para isso. Você sabe qual foi a ideia que ele teve? Ele pegou senhoras da terceira idade, senhoras idosas, que estavam praticamente jogadas fora dentro da sociedade, sem uma utilidade clara. Reuniu essas senhoras e ensinou para elas o básico do método de tratamento que ele utilizava para a depressão, a técnica básica que ele utilizava na abordagem da depressão. E ensinou essas senhoras a misturarem isso com esse aspecto maternal que elas têm, a sabedoria de vida como avós. E elas começaram a fazer atendimento na localidade onde elas estavam, sentadas em banquinhos de praça, as avós do Zimbábue. Essas senhoras salvaram milhares de pessoas da depressão, do suicídio no Zimbábue. Eu achei muito bonito, porque ele faz um programa do TED lindo contando essa história. Ele fez um grupo piloto de pessoas tratadas pelas senhoras, muitas delas analfabetas. E outro grupo tratado por ele e os seus colegas psiquiatras. E o índice de remissão delas foi maior do que o deles. E você precisa ver a felicidade dele de ter sido derrotado. Eu perdi. Elas curavam mais gente do que eu. Mas imagina, você está sentindo uma camada social, que são senhoras que estão praticamente jogadas fora dentro do esquema da sociedade. E todo o amor, todo o carinho que está na figura de uma avó, né? E junto a isso com alguns métodos básicos da terapia básica de tratamento da depressão. E produz uma solução que hoje está sendo exportada para o mundo afora. Você imagina uma senhora analfabeta do Zimbábue ensinando esse método nos Estados Unidos? Pois isso está acontecendo. Sabe o que é uma pessoa não aceitar portas fechadas? Eu acho isso
mesmo.
Aqui não dá. Aqui não vai dar para fazer. Como assim? O homem é do tamanho dos seus sonhos, né? E isso, a filosofia, eu espero que ela turbine muito os seus sonhos, que impulsione você para frente, que faça com que você nunca acredite em portas fechadas. E foi exatamente a característica dos homens que aportaram muito para a humanidade. Portas fechadas para eles eram uma ilusão. Eu gostaria, já estamos quase no fim da nossa entrevista, que você falasse, não tem limite de tempo, ainda temos tempo suficiente, uma mensagem que você gostaria de mandar para os jovens brasileiros que ouviram a sua participação nesse programa, estão nos ouvindo agora e que estão aí cheios de esperança, sonhando em encontrar os seus próprios sonhos, às vezes em condições sociais muito difíceis. O que você diria para a gente, Felipe?
Pegando um pouco o gancho desse exemplo, que é maravilhoso, que a senhora deu, ele soube usar aquilo que estava à disposição dele, as ferramentas que estavam à disposição dele. Porque seria muito mais fácil ele ter dito, olha, eu não tenho os psiquiatras, a gente não vai conseguir tratar essas pessoas, né? E virar as costas e ir embora. Mas ele olhou e soube, né, olhar e ver o que seria possível e não se conformou com aquela situação e fez o que pôde para poder mudar. Eu acho que falta um pouco desse tipo de postura. E eu acho que essa é uma mensagem importante que o jovem deve ouvir, de que será que não é possível, mesmo nas condições mais adversas, evidente que a gente poderia listar, para você ter uma ideia, a gente trabalha com feiras de ciência, mais de 90% das escolas do Brasil não tem laboratório de ciência. Se eu fosse me basear nessa estatística, eu poderia simplesmente utilizá-la como uma justificativa para não desenvolver projetos de ciência nas escolas. Mas a gente ignora esse tipo de informação ou utiliza ela ao nosso favor. Bom, eu não tenho laboratório, mas quais as alternativas? Que ferramentas que eu tenho à disposição e que eu posso utilizar para poder desenvolver o meu projeto, para poder aprender? Né? A própria Ecarine, que é o nosso exemplo mais recente, desenvolveu os seus trabalhos na própria casa dela. Ela montou um cantinho com o seu próprio material e, motivada pela própria ideia, né, que ela teve com o auxílio da sua professora orientadora, que é a professora Chiara, ela conseguiu desenvolver esses trabalhos e que são, assim, eu acredito que nós não seríamos capazes de ter as ideias brilhantes que esses jovens têm. Agora, eles precisam acreditar que eles têm esse potencial dentro deles. Né? A gente acaba, talvez, mostrando isso para eles através do projeto Ciência para Todos. E, felizmente, com essa participação no programa de nível nacional, eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho, além dos jovens do semiárido, mas para o Brasil todo, que é possível, né? Mesmo em meio a tanta adversidade, se eu encontrar algo que eu tenho ali, que possa me motivar, eu posso ir muito longe. Né? E a gente sempre se perguntava, será que os jovens lá dos países ditos de primeiro mundo, eles são naturalmente melhores do que os nossos, que estão aqui no sertão do semiárido? E eu acredito que não, sempre acreditei que não. A diferença é a oportunidade, que talvez aqueles lá tenham mais oportunidades do que os nossos aqui. Então, vou mostrar para eles essas oportunidades, ajudá-los a encontrar um caminho para poder desenvolver todo o seu potencial.
Eu acho que de tudo que você falou, o que me parece vital é não considerar as limitações como impeditivos. Às vezes até usá-las como trampolim. É outro Sim. elemento que nós temos dentro da sociedade, um certo comodismo e quase que queremos as limitações. Que elas são uma desculpa para que a gente não lute, não faça o que tem que fazer. E se nós olharmos para a história, eu vejo no terreno das humanas, das artes, e não deve ser diferente no terreno das ciências, que muitos desses grandes criadores que desafiaram o seu tempo e foram muito além, viveram com limitações inacreditáveis, algumas sem precedentes, muito piores que as que temos hoje, às vezes as escondidas, momentos onde a pesquisa às vezes era considerada uma coisa meio pecaminosa, né? Enfim, correndo risco de vida. No final das contas, Felipe, a vida sempre tem limitações. A vida é um palco limitado em tempo e em espaço. Nenhum de nós pode tudo. É exatamente essas limitações, às vezes, que fazem com que a gente, dentro desse palco limitado que a vida deu, a gente afie as nossas ferramentas e dê o nosso melhor. Lembro-me de um livro que li há muitos anos, de Amir Klink, aquele 100 dias entre céu e mar. E ele dizia que um dos aprendizados que mais serviram para que ele atravessasse o oceano naquele barquinho era exatamente o pai dele ter ensinado ele a saber quais são os limites, mas para poder alcançar condições para ultrapassá-los. Saber trabalhar com todo afinco, com toda garra, sabendo que os limites não são fronteiras inexpugnáveis. Muito pelo contrário, estão aí mesmo para a gente pular por cima deles e crescer. Eles são como que degraus de uma escada. E quando a gente pula, vai para um patamar mais elevado. Nós ficamos todos acomodados, praticando vitimização. E, por fim, uma última coisa que eu gostaria de observar em relação a tudo isso. Ontem eu dava uma palestra sobre um livro de um escritor que admiro muito, Steven Pressfield, O Espírito do Guerreiro. E ele dizia que no último dia de batalha contra os persas, na Batalha das Termópilas, os espartanos, sabendo que aquele seria o último dia, perguntam a Dianeques, que era o general de Leônidas, o que eles deveriam pensar naquele dia, para que não tivessem medo. E ele dizia, olha, fixem o pensamento numa única coisa, pensem no companheiro que está ao seu lado. Façam por ele. E o resto tudo pode deixar que vai correr tranquilo. Acho que acima de tudo isso, eu acho que eu gostaria, e sei que você também gostaria, que tudo isso fosse feito em nome do outro, do próximo, da humanidade, da unidade, que tudo isso fosse um trabalho que, em última instância, colaborasse para a humanização. Através de qualquer coisa que a gente faça, trabalhar para considerar o outro, não como um meio, mas como um fim em si. Trabalhar estimulado pela necessidade do outro. Eu gostaria que, para encerrar, você falasse um pouco, como professor de filosofia agora e não como cientista, a respeito da tua impressão sobre isso.
Isso é essencial. A gente, inclusive, após passar o programa, eu e a Karine escrevemos um livro e que demos o nome de Faça pelo Outro. Né? Talvez seja um dos grandes segredos da vida, eu posso dizer assim, né, de certa forma, é que se a gente deixa um pouco a gente de lado e pensa no outro, a vida acaba jogando a nosso favor. Então, ao longo desses anos, a gente, inclusive a gente fala um pouco disso no livro, né, várias pessoas que estavam ali ao nosso redor e que foram essenciais para que a gente pudesse fazer o que a gente fez, ter os resultados que a gente fez, elas foram se somando nessa vontade de não fazer por si. Eu acho interessante porque a gente acabou ganhando um grande prêmio no quadro. Né? Se eu tivesse lá por mim, eu tenho certeza que nada disso teria acontecido. Né? Se o nosso objetivo fosse qualquer tipo de ganho pessoal, não seria possível que, usando esse exemplo, a vida jogasse ao nosso favor e que a gente tivesse tido o bom resultado que nós tivemos. Então, é uma das ferramentas que eu carrego comigo, não é à toa que o nome do livro a gente escolheu esse, né? Faça pelo Outro, porque é justamente algo que faz a diferença, e principalmente quando a gente está perante a grandes dificuldades, acaba nos ajudando a superá-la, porque a gente tem um motivo, tem uma razão muito maior do que qualquer ganho pessoal.
Com certeza, isso é muito bonito. Corre na Nova Acrópole uma história que você deve conhecer, que uma ocasião um professor estava colocando cartazes nas ruas, eu fiz isso demais. Hoje já não usamos muito isso, né? Mais redes sociais, você não sabe quantas vezes eu coloquei cartaz para todo canto. E um dia um aluno encontra com ele, vê o seu próprio professor colando cartaz na rua, diz, professor, mas eu estou fazendo isso? Eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ele responde, eu não. Também não faria, não. Por dinheiro, não. Eu faço por ideia. E é muito bonito saber e ter a certeza de que você, apesar do prêmio, que foi muito merecido, fez isso por ideias. Faz isso pelo outro. Você e a sua Ecarine são realmente um exemplo. E nós ganhamos mais, um prêmio maior do que o que vocês ganharam. Porque isso é um exemplo que não tem preço. É uma esperança que vocês semearam. Isso não tem preço. Bom, estou recebendo um pedido aqui dos bastidores. Informar a todos que o link do e-book, isso é muito importante, nós vamos colocar no perfil o link desse e-book de que você fala, para aqueles que tiverem interesse em conhecer. Já está no perfil. Os bastidores aqui estão mais bem informados que eu. E eu não preciso te dizer, como professores que somos de Nova Acrópole, dando a nossa batalha aí na mesma trincheira, você sabe que pode contar comigo sempre que precisar. E parabéns, companheiro. É isso aí. Muito obrigada.
Eu que agradeço demais. Eu queria saber como é que a gente está de tempo, porque eu tenho um trechozinho final que eu gostaria de declamar aqui pra, em homenagem à senhora e a todo esse assunto da educação. Será que a gente tem aí uns minutinhos?
Como eu tenho usado muito no Instagram, o Instagram me premiou com um tempo que não acaba nunca. Ah. Nós já temos uma hora, mas pode continuar, sem nenhum problema.
Eu na verdade, eu gostaria de trazer para os nossos ouvintes aqui, em especial para a senhora, um trecho de um autor que eu sei que a senhora gosta muito, que é Khalil Gibran. E, em especial, no Profeta, quando ele fala sobre a educação, e bastante do que ele fala ali acaba nos motivando aqui também no nosso trabalho. E aí, se você me permite, eu vou falar o trechinho aqui do quando perguntam para ele sobre o ensino, né? Na verdade, um professor chega para ele e pergunta, fala-nos sobre o ensino, e ele vai dizer, ninguém pode vos revelar nada além do que já se encontra semi-adormecido na aurora de vosso conhecimento. O mestre que caminha à sombra do templo em meio ao discípulo, nada lhe transmite de sua sabedoria, mas mais de sua fé e afeição. Se for realmente sábio, não vos pedirá que entre na casa de sua sabedoria, mas os conduzirá ao limiar de vossa própria mente. O astrônomo pode vos falar do entendimento que tem do espaço, mas não pode vos dar esse entendimento. O músico pode cantar o ritmo que permeia todo o espaço, mas não pode vos dar os ouvidos que apreendem esse ritmo e nem a voz que o ecoa. E aquele versado na ciência dos números pode vos falar dos domínios de pesos e medidas, mas não pode vos conduzir a ele. Pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como cada um de vós está só na consciência de Deus, cada um precisa estar só na consciência que tem de Deus e na vossa compreensão da Terra. Muito obrigado, professora, por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado.
Amém, amém. Você deve saber, talvez, não sei como as notícias correm por aí, mas eu acabei de escrever uma peça sobre o profeta de Gibril.
Olha só, que presente.
Em algum momento pós-quarentena isso deve acontecer. E como você me pegou de surpresa, não memorizei nada muito especial, eu gostaria de presentear a você apenas um trecho final de um poema meu, que tem muito a ver com isso tudo que a gente fala aqui. E ele fala sobre a entrega, um poema que se chama Sem Reservas, que diz o seguinte: Senhor, fazei com que meu nome seja entrega. Sonhai comigo, sem reservas, sem limites, pois que tu sabes, e um dia eu saberei, que sem dúvida serei aquilo em que tu acredites. E é isso. Eu desejo
muito obrigado
para vocês. E meus parabéns pelo belíssimo trabalho. Um abraço grande para você, Felipe. Obrigada por tudo.
Grande abraço, professor. Muito obrigado.
E obrigada a todos que estão nos ouvindo. Não esqueçam, o e-book já está disponível. 3, 2, 4.